Boa noite a todos. Vamos trabalhar hoje na segurança do paciente, a disciplina, no curso de controle de qualidade de laboratório. Meu nome é Elone, então, bem-vindo todos ao curso, né, na disciplina de segurança do paciente. Meu nome é Elone, eu sou farmacêutica, eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria. Sou mestre em ciências médicas na área de farmacologia, pela Fundação da Santa Casa, aqui é a universidade agora, né? A minha área de atuação basicamente é a área hospitalar, foi, né? Porque eu acabei de me aposentar e agora estou trabalhando com aulas e uma monitoria, uma consultoria iniciando, né? Então, mas a minha área de atuação foi basicamente a área hospitalar. Bem no início, manipulação, mas depois área hospitalar em várias áreas da farmácia hospitalar. E, ultimamente, os últimos 15 anos, eu trabalhei, então, com controle, com gestão de riscos, controle de infecção, um pouco, e gestão de riscos e núcleo de segurança do paciente. Então, os últimos anos nesse contexto aí, que é um tema que eu acho que é muito instigante, né? Muito as pessoas, os profissionais sentem bastante atração por esse tema, embora ele é bem desafiador. E eu acho que é um tema a segurança do paciente é um tema muito que a gente imagina que um dia se precisarmos dos serviços da saúde, né, um hospital, enfim, a gente tenha conhecendo todo o contexto da segurança do paciente, você pode pensar assim, como é bom quando você chega numa instituição e os profissionais, né, têm todo aquele conteúdo, toda aquela capacidade assim de te trazer segurança, né? E você se sentir bem acolhido e bem tratado, enfim, o que você espera de uma instituição de saúde, né? Sair curado, sair bem. E acho que isso aí é o mais importante. Então, eu espero que quando eu precisar, a gente encontre essas instituições assim, já com esse contexto assim bem trabalhado para que a gente se saia seguro da instituição. Então, hoje a nossa disciplina, a gente vai se basear eu dividi a disciplina, né, em três blocos. A primeira parte que é hoje, a gente vai trabalhar conceitos históricos, conceitos, né, taxonomia, falar bastante, né, dos principais riscos da área da saúde, né, da segurança do paciente, principais riscos à segurança do paciente e um pouco de erros laboratoriais. Essa parte é um pouco mais teórica, assim, um pouco mais, como dizer assim, mais chata, assim, né? Mas faz parte do pré-entendimento, então, é uma disciplina, não é só uma palestra, no caso, assim, né? A gente traz todo o contexto para que vocês tenham um conteúdo completo e entendimento da onde veio, como que foi evoluindo a segurança do paciente e como ela ainda precisa melhorar, né? Vocês vão entender vendo os dados aqui, para que os pacientes saiam seguros e se sintam seguros e na sua evolução, na sua passagem dentro de uma instituição de saúde. A segunda parte vai ser mais interessante, eu acho, né? que a gente vai falar sobre fatores estratégicos, né, e para a segurança do paciente. E isso entra a cultura de segurança, os fatores humanos, como é que a gente trabalha, como as estratégias para minimizar também os riscos na segurança do paciente e o papel do bioquímico na segurança do paciente. A terceira parte da programação da disciplina vai envolver a análise de eventos adversos, né? Como a gente faz, um básico assim, né? Ferramentas também para análise de incidentes e eventos adversos e ferramentas para gestão de riscos. Como vocês já talvez ouviram falar, né? Assim, a gente já ouve falar sobre segurança do paciente há muitos e muitos anos. E desde a época, desde de antes de Cristo, né, nós já, como vocês conhecem, já ouviram falar Hipócrates, que eram grandes filósofos, e ele, na verdade, eles eram médicos, né, ele, Galeno e outros, que já traziam a ideia de segurança do paciente. O primeiro relato que se tem, então, assim, é que já nessa época, antes de Cristo, já se tinha essa preocupação com não causar dano, né? Então, Hipócrates cuidava de pessoas, né? Enfim, ele era um médico, curandouro, enfim, e trabalhava e o seu postulado, então, era primum non nocere, que era primeiramente, quando você vai cuidar de uma pessoa, é não causar dano. E a sua teoria, então, defendia que a saúde depende do equilíbrio de humores, que são os fluidos corpóreos, no caso, né? Essa teoria, então, ele trazia que existem relações entre o caráter do homem, o temperamento, a aparência física e os afetos. E que a gente dependia desses quatro, do equilíbrio de quatro humores corpóreos para ter saúde. Essa teoria foi aprofundada e depois por Galeno, né, foi mais detalhada, que era outro médico dessa época. Mas vamos falar um pouco mais recente, então, né? Porque não vamos falar de tudo o que aconteceu com a segurança do paciente, de pessoas, enfim, de profissionais que trabalharam, que colaboraram com esse tema, que trouxeram, aplicaram esse conceito, né, para a segurança do paciente e aplicaram. Trouxeram práticas, enfim, e conhecimentos colaboradores para esse importante tema. Uma dessas pessoas foi a Florence Nightingale, então, que era uma enfermeira, então ela ficou até, acho que ela é a, como vou dizer assim, ela é o símbolo da enfermagem, então é a pessoa que a de referência, assim, né, que representa toda a história da enfermagem. Então, a Florence Nightingale, ela é uma enfermeira que nasceu na Itália, mas ela viveu na Inglaterra e na época da Guerra da Crimeia, em torno de 1820. Então, ela trabalhava, então, né, cuidando desses pacientes oriundos da guerra, então, né? E esse os as pessoas essas morriam muito por infecção. E ela observou, então, que uma simples higiene de mãos diminuía as infecções e as mortes das pessoas, dos pacientes. E foi, então, atrás desse contexto, e todos os profissionais, ela exigia que trabalhassem com ela, que fizessem higiene das mãos para evitar a infecção. Então, ela já tinha esse conhecimento, esse know-how aí, e batalhou bastante para que isso acontecesse. Outros profissionais, outros colaboradores, então, para a segurança do paciente já na sequência. Então, um dos exemplos foi um médico americano, Inaz Semmelweis, que em 1947 ele trabalhava com as puérperas, então com as mulheres que tinham dado à luz, né, numa maternidade. Então, na área puerperal eles falavam, mas é numa maternidade. E as mulheres dessa maternidade morriam muito por febre puerperal, uma infecção, né, pós-parto, e morriam muito por isso. Então, e ele observou que numa aula em que trabalhavam, que eram as pacientes eram atendidas pelos médicos estudantes de medicina, residentes, enfim, os estudantes, ela tinha mais óbitos, e ele observou que esses estudantes tinham partículas cadavéricas nas mãos, né? Então, assim, partículas, enfim, e isso muito provavelmente levasse às infecções para essas pacientes, essas partículas, enfim, micro-organismos. E aí ele instituiu a lavagem de mãos para esses alunos, e com isso reduziu bastante a mortalidade. Então ele ficou conhecido, né, por esse contexto também, com a higienização de mãos para redução de óbitos por infecção. Posterior, então, e outros colaboradores foram o Dona Bedian, que vocês acho que conhecem, porque ele é muito ligado, é o pai, como se diz, da qualidade na saúde. Então, ele trouxe muitos modelos para avaliar os cuidados de saúde, formas assim, através, avaliando a estrutura, processos, resultados, quanto à qualidade dos serviços de saúde. Ele até hoje é conhecido na área da qualidade por seus modelos, suas teorias, enfim, né? Outro colaborador foi o Cochrane, que foi também um médico americano também, que trouxe a ideia de trabalhar a medicina baseada em evidência, né? Então, através de estudos clínicos, para que houvesse, então, a medicina fosse toda baseada em evidência e melhorar os índices e os dados da saúde. E mais tarde, outro colaborador, esse bem mais recente, né, que faleceu, inclusive, acho que uns 2, 3 anos atrás, foi o John Weinberg, que era um médico também, acho que ele era americano também, e trouxe a avaliação, trabalhou com a variabilidade clínica. Ele observou, então, que na medicina tinha muita variabilidade clínica, muita variabilidade nos tratamentos, né? E essa variabilidade aumentava muito os custos da saúde. Então, ele trouxe a abordagem mais para a parte de protocolos, né, instituir mais essa parte, reorganizar a saúde nesse contexto para reduzir custos e melhorar a qualidade em saúde. Após isso, então, vários estudos surgiram, então, né, no contexto da trazendo dados para sobre estudos que começaram a ser, então, avaliando os índices, os incidentes, os eventos adversos, no caso, estudos usando revisão retrospectiva, redução dos prontuários, revisão de prontuários, então, estudos retrospectivos trazendo dados da qualidade da saúde. Então, vários estudos, em 74 teve um bem grande, e outro em 84, um bem importante, com a da Harvard. E esse foi conhecido, então se tornou bem conhecida a magnitude do problema. Eles trouxeram à tona esses problemas da segurança do paciente em relação aos eventos adversos. No Brasil, nessa época também, muitos estudos foram realizados, Portugal, Reino Unido, e todos trouxeram resultados semelhantes. Isso já evidenciou, então, que com esses estudos retrospectivos, esses problemas, então, de segurança, eventos adversos, pacientes, 3,7%, outro posteriormente, então, na Austrália, com 16% de algum tipo de incidente, então, né, isso foi alertando. Mas o divisor de águas de todo esse contexto do alerta, então, na saúde, foi o relatório do Instituto de Medicina em 2000, um Instituto de Medicina americano, que trouxe dados que estimavam que cerca de 44 mil, 44 a 98 mil mortes ocorriam por eventos adversos, né, por ano nas instituições de saúde. E isso aumentava muito os custos adicionais também. Então, esse relatório Errare Humano foi um divisor de águas na saúde, que a partir daí muitas instituições e o mundo inteiro começou a trabalhar com esses parâmetros, enfim, com esses dados para melhorar a segurança do paciente. Então, após o relatório Errare Humano, então todo mundo se movimentou nessa direção. Então, que vamos fazer? A Organização Mundial da Saúde, então, lançou em 2004 a campanha, né, Aliança Nacional pela Segurança do Paciente, Aliança para a Segurança do Paciente, para disseminar, então, esses problemas e começar a trabalhar com, né, soluções, então, desses problemas evidenciados na saúde, principalmente na saúde pública, a ideia era trabalhar. E a Joint Commission também participou muito dessa atuação em 2005, então, parceria com a Organização Mundial da Saúde, ela já avaliava, então, os hospitais, verificou que existiam grandes problemas em comum nas instituições, e uns desses problemas são esses aqui que estão aqui na tela. Nove soluções também propuseram, então, para trabalhar nos principais problemas observados, né? Que era a gestão de medicamentos, a identificação do paciente, a comunicação durante a transição do cuidado, a realização de procedimentos no local correto, o controle das soluções concentradas, né? Então, conciliação medicamentosa para evitar erros de conexão de catéter, uso único de dispositivos injetáveis, melhorar a higiene de mãos, né, para evitar infecção, prevenir infecção. Então, muitos desses problemas já estavam conhecidos e propuseram soluções, né? Daí surgiram também, a partir desses problemas observados, as metas, né, internacionais pela segurança do paciente, para a segurança do paciente. E também lançaram projetos também com 5S, que eram cinco problemas identificados em cinco países, em 5 anos, trabalhar esses problemas, né? Depois teve o IHI trabalhando a campanha de 100 mil vidas. E posteriormente, e também de 2008 em diante, a Organização Mundial da Saúde lançou, então, anualmente, a campanha anual de segurança do paciente. Então, cada ano tem um tema com essa campanha. Começou com higiene de mãos, né? E aí cada ano tem um tema. Já teve medicamento, enfim, depois eu vou falar um pouquinho mais, e outros temas, enfim, né? Então, nesse período já, após o relatório, com o surgimento da Anvisa, que foi em 1999, 2000, eles criaram a rede Sentinela, né, para trabalhar a avaliação dos produtos pós-comercialização, que era, então, criar os hospitais Sentinela, né? Muitos hospitais no Brasil viraram hospitais Sentinela que reportavam para a Anvisa, reportam até hoje os problemas, os eventos adversos relacionados com os produtos pós-comercialização, materiais e medicamentos, principalmente, e também os hemoderivados. E depois também com a Aliança Global para a Segurança do Paciente, né? O Brasil entrou como país colaborador e começou a instituir então as recomendações que foram feitas através das metas, né, que foi criado lá na Aliança, as metas internacionais de segurança paciente, e o Brasil começou também a trabalhar, divulgar a cartilha com esses dados, então, para as instituições de saúde. Também a Rebrainsp é uma entidade que surgiu em 2005, que é a rede de enfermagem para segurança do paciente. Então, a enfermagem já na frente, já correndo atrás, correndo na frente já para trabalhar com esse contexto. Como eu falei, então, em 2008, a Organização Mundial lançou a conscientização global, né, anual, essa campanha anual para conscientizar globalmente um tema por ano, né? Então, começou com a pra, com a com a conscientização sobre a controle de infecção, né, higiene de mãos, e aí em 2021 para divulgação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, depois em 2021 a segurança dos medicamentos, em 2024 trabalhando com melhorar o diagnóstico para a segurança do paciente, em 2005 o cuidado seguro então para os recém-nascidos, né, esse ano que é o tema da campanha. Então, aqui novamente histórico, aqui mais do Brasil, então, a partir do relatório, então, também surgiu a rede Sentinela, né, a Anvisa e a rede Sentinela. Em 2004, foi com a Aliança Mundial, o Brasil se tornou signatário e já liberou suas cartilhas. E em outras RDCs e portarias surgiram, então, nesse contexto, né, nesse caminho, nesse fluxo. Mas em 2013 foi um marco assim para o Brasil, né, um marco assim bem importante, que o Ministério da Saúde, a Anvisa, lançaram o Programa Nacional Programa Nacional de Segurança do Paciente, que são recomendações da Organização Mundial da Saúde, enfim, sobre todo o contexto, como as instituições de saúde devem se organizar para trabalhar a segurança do paciente. E aí a RDC, nesse mesmo ano, a RDC 36, instituiu como que os serviços iam se organizar através dos núcleos de segurança do paciente, criação dos núcleos. Então, as instituições de saúde devem, a partir dessa RDC, constituir seus programas, seus núcleos de segurança do paciente para trabalhar com o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, como tá, esse é o caminho. E em 2000, e de, nesse mesmo ano, em 2013, a portaria RDC, né, e mais uma outra portaria sobre os protocolos básicos de segurança do paciente, que eram as metas. Então, só uma portaria só sobre essas metas, como que as instituições deveriam se organizar para trabalhar, e os seus indicadores, como monitorar os indicadores, enfim, todo esse contexto. Essas são as metas internacionais, então, que vocês possivelmente já conhecem, que é a meta número 1, é identificar o paciente corretamente, melhorar a eficácia da comunicação entre os profissionais, melhorar a segurança dos medicamentos de alta vigilância ou potencialmente perigosos, né, medicamentos que causam danos graves quando participam de eventos adversos, assegurar cirurgias com medicamentos críticos, né? Assegurar cirurgias com seguras, cirurgias seguras, né? Então, procedimentos corretos, paciente correto, né? Local da intervenção correta, reduzir o risco de infecção associada a cuidados de saúde e reduzir o risco decorrente de quedas. Essas são as metas que vocês conhecem e que foram trabalhadas no Brasil a partir de 2013 com o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Outras iniciativas também, né? O Vigipós, então, com a rede Sentinela, o Instituto de Segurança de Medicamento, para a Segurança de Medicamentos, também, né, também começou a instituir, trabalhar com os erros de medicação bastante, no vários estudos e trabalhos e fóruns e congressos, então, sobre erros de medicação. E o Programa Nacional de Segurança do Paciente, então, que é esse documento aqui que foi lançado, né, pelo Ministério da Saúde e a Anvisa, que é um conjunto de medidas, então, para prevenir e reduzir a ocorrência de incidentes em serviço de saúde e eventos adversos. Então, ele contribui para a qualificação dos cuidados de saúde. Então, basicamente, ele se baseia nas metas internacionais, e esses são todos os materiais educativos que foram liberados pela Anvisa e o Ministério da Saúde para as instituições se basearem para começarem a trabalhar as metas internacionais. O programa também, como a definição, conceitos, plano também de segurança do paciente também trouxe seus conceitos, as definições, né, que são um conjunto de práticas também, políticas para prevenir erros, danos durante a prestação de cuidados. Então, traz todas essas recomendações, o plano nacional, né, que eu falei então que o Programa Nacional trouxe o Plano Nacional de Segurança do Paciente. O programa instituiu o plano e os núcleos de segurança também para trabalhar com o plano. E como que esse plano prevê que as instituições devem trabalhar fazendo prevenção, controle dos incidentes, melhorar os processos de cuidado, trabalhar com cultura de segurança, que é o nosso próximo tema do próximo bloco, que é muito instigante, muito importante esse tema. Sem isso, a gente não trabalha a segurança do paciente. A integração e articulação dos processos de trabalho, né? Gestão de risco eficaz, então, articulações de informações, garantir as boas práticas às instituições para que tenha leve a segurança para o paciente. Monitoramento e avaliação dos eventos adversos e a capacitação e qualificação dos seus profissionais, no sentido de melhorar a qualidade e a segurança para trazer segurança para os pacientes. Então, como eu falei, o Plano Nacional para a Segurança do Paciente trouxe as definições de dano, incidente, evento adverso, também de cultura de segurança. Isso tudo o plano trouxe baseado na taxonomia da Organização Mundial da Saúde, que trabalhou desde 2004, então, com a classificação dos termos, né, relacionados à segurança do paciente, para facilitar a comunicação entre os profissionais e a classificação e os estudos, então, né, nessa área. Então, qual o conceito de definição de segurança do paciente? É a ausência de danos evitáveis aos pacientes e a redução do risco de danos desnecessários associados aos cuidados de saúde a um mínimo aceitável. Isso trabalhando no contexto da saúde, do sistema de saúde, que é uma estrutura complexa, né? Com muitas atividades, muitas culturas, muitos processos, muitos procedimentos, várias tecnologias diferentes. Então, os hospitais são considerados hoje sistemas extremamente sociotécnico complexos, né, por causa de todo esse contexto. E o Instituto de Medicina, né, que trouxe o relatório Errare Humano, ele sempre trabalhou com segurança do paciente, então por isso que ele levantou esses dados, os dados, né, que trouxe no relatório. E como ele já trabalhava muito com qualidade, eles incorporaram a segurança do paciente, a segurança no, nas definições, nos atributos da qualidade. Então, a segurança é considerada um atributo da qualidade. Para os hospitais ter qualidade na sua assistência, as instituições de saúde precisam ter qualidade, segurança. Não é a qualidade pra, é um, a segurança é um dos atributos, então, da qualidade, além da efetividade, né, a efetividade da sua das suas dos seus com um conhecimento científico, né, do cuidado, na afetividade do cuidado, né? O cuidado centrado no paciente também é um dos atributos. Parece óbvio, né, que as instituições de saúde, o paciente é o cuidado das é centrado no paciente. Mas o que quer dizer? Não é tão óbvio assim, porque o cuidado centrado no paciente representa não só tu cuidar da saúde física do paciente, mas todo um contexto do cuidado respeitoso, respeitar as necessidades, respeitar as preferências dos pacientes, né, e as suas decisões clínicas também. Então, um respeito, acima de tudo, aos pacientes. E a oportunidade reduzir o tempo de espera, né, isso é qualidade para os pacientes serem atendidos, né, no, na, na saúde. Eficiência, né, evitar desperdícios nos cuidados, né, então, e a equidade, que todos têm um cuidado igualitário. Também a Organização Mundial da Saúde fez uma classificação internacional para a segurança do paciente já em 2009, né? E toda essa classificação, para uniformizar as definições para a segurança do paciente, elas estão nesse documento, né? Nesse framework que traz todas as definições, então, inclusive para importante para a gestão de risco de eventos adversos também, porque ele categoriza os incidentes em categorias específicas, então incidentes cirúrgicos, incidentes cirúrgicos, incidentes, enfim, de diferentes áreas, né, e clínicos, e aí ela traz essa classificação que facilita, então, o entendimento de todos os profissionais da mesma forma. Então, nesse contexto, eles criaram a Classificação Internacional de Segurança do Paciente, classificando então os incidentes, né, dos incidentes de segurança, que vão desde o near miss, que é um incidente que não atinge o paciente. Por exemplo, o médico prescreveu um medicamento prescreveu um medicamento e foi prescrito, foi dispensado, mas na hora de administrar, a enfermeira, o enfermeiro, o técnico, verificaram que ele não estava correto, que ele estava foi prescrito a dose muito alta, enfim, ou uma apresentação errada, e foi dispensado uma apresentação errada, no caso, e não administraram para o paciente. Então, ele não atingiu esse incidente, não é um NIRMS, ele não atinge o paciente. É um incidente que não atinge o paciente. Depois, mas no mesmo contexto, se esse medicamento que veio errado, por exemplo, da farmácia, foi prescrito errado e foi dispensado errado, foi administrado no paciente. Mas esse medicamento é um medicamento que não causa muito dano, por exemplo, um analgésico, ou fosse uma dose de um antibiótico, que não ele atinge o paciente porque ele foi administrado, mas ele não causou dano, não causa dano. Então, é um incidente sem dano. Mas se esse medicamento foi administrado e causou dano para o paciente, ele é um evento adverso. E aí, sendo um evento adverso, ele pode ter diferentes graus de gravidade, né? Leve, moderado, grave e até um evento sentinela. Então, o dano, ele implica em uma estrutura, no, na, na mudança, na, no prejuízo de uma estrutura funcional, da função corporal. Uma lesão, um sofrimento, uma incapacidade ou até a morte, né? E esse dano pode ser físico, social ou psicológico, né? Então, essa classificação internacional. Todo mundo usa essa classificação. Então, o grau do dano também leve, moderado ou grave, né? Então, um evento leve, administração da dose do antibiótico no paciente errado, uma dose só, muito, não causa dano. Moderado, paciente fazendo subdoses, por exemplo, de antibiótico a 48 horas e fazendo febre. Então, estava recebendo subdoses. Isso é um evento moderado. Já grave, por exemplo, uma contaminação de paciente com vírus HIV por uso, então, por exemplo, de uma equipe de soro de paciente HIV positivo, uma transmissão, isso é um evento muito grave. Eu diria que esse evento é sentinela, né? Porque é um dano permanente. Agora, e óbito, ou óbito, por exemplo, uma transfusão de sangue com ABO incompatível pode levar ao óbito do paciente, na maioria das vezes leva a óbito. Então, esses dois últimos, assim, o grave e o grave causar um dano permanente, né? Ou um dano grave temporário e um óbito, eles são ou o óbito, eles são considerados eventos sentinela, tá? Então, que é a próxima classificação. Ele está numa gravidade. O evento sentinela é uma denominação que não depende muito da gravidade. Na maioria das vezes, o evento sentinela são eventos graves, que causaram danos graves no paciente. Por exemplo, um dano permanente, um óbito, né? Ou um evento grave, um evento grave temporário. Né? Um dano temporário grave, por exemplo, uma queda com fratura de fêmur, enfim, algum dano que o paciente que é grave, vai ficar um tempo, né, com essa lesão. Mas também pode ser eventos que, assim, fisicamente não são graves, por exemplo, um rapto de um recém-nascido, enfim, né? Pode ser que não seja fisicamente, mas psicologicamente, então, né? E tem um risco muito grande de se tornar um evento, um dano grave, né? Então, é um evento sentinela. Por exemplo, também que é um evento sentinela, que fisicamente às vezes não causa dano grave, mas o risco de causar é grande. Uma retenção de corpo estranho, né? Uma compressa, enfim, uma cavidade. Não, se for identificado logo, ele não causa um risco tão grave assim. Ele vai necessitar de um outro procedimento cirúrgico que leva a um risco grande, né? De gravidade. Então, é nesse contexto que é classificado como evento sentinela. E também existem listas, né? O NHS também classifica os sentinela como never events. A Anvisa também usa esse termo, never events, eventos que nunca deveriam ocorrer. E esses eventos existem, a Joint Commission também trabalha com essas definições, quase são praticamente semelhantes, são muito parecidas as listas que são consideradas eventos sentinela, né, por esses órgãos. Então, mas tem pequenas diferenças, mas todos, no, quando se for ver, todos são semelhantes, assim, no contexto, né? Então, por exemplo, da JCI, eles têm uma lista de 9, 10 eventos que eles consideram eventos sentinela. Mas às vezes a instituição pode definir também que determinado evento para eles é sentinela, né? Por exemplo, uma queda com queda entra na perda de função muitas vezes, ou dano temporário, né? Então eles depende, a instituição considera diferente essa lista, mas no geral, o que que se considera? Uma morte inesperada de paciente não relacionada ao curso natural da sua doença, né, ou condição subjacente, ou seja, ele internou para tratar uma doença e foi e causar, foi sofreu um dano, um evento adverso, enfim, por outro, e morreu de outra condição. Com um exemplo assim, o paciente veio tratar sei lá, uma diabetes que estava complicada e sofreu uma queda e morreu, uma fratura craniana, e morreu dessa fratura craniana. Então, esse é um exemplo. Perda significativa e permanente da função. Também um paciente que veio fazer uma cirurgia e recebeu um sangue ABO incompatível. Não foi a óbito, mas teve um dano permanente no renal, que vai precisar fazer hemodiálise por a vida toda. Então, esse é um evento sentinela. Cirurgia do lado errado, né? Então, cirurgias são todos eventos sentinela, independe da gravidade, enfim, da cirurgia. O rapto de criança, né? Ou liberação de criança com pais errados, morte de recém-nascido, ou perinatal antes de nascer, né, no gestante, então perde o seu bebê, desaparecimento de paciente ou abdução, transmissão de doenças, né, o fatal ou com dano resultante, por exemplo, de transfusão de hemocomponente, né, ou transplante de algum órgão contaminado, estupros ou incidentes de violência, e suicídio, né? Então, do laboratório, em relação ao laboratório, normalmente não se erros por erro laboratorial é difícil, mas são muito poucos. Muitas vezes o laboratório participa de alguma forma indireta de algum evento relacionado a isso, como, por exemplo, a transmissão de doença, né, crônica ou fatal, né, por exemplo, para pacientes por uma falha, né, assim, mas é bem, geralmente é por falha, às vezes, no processo em si, geral, em toda a cadeia, né, da transmissão desse sangue, enfim, né? Então, é mais difícil. Também tem termos polêmicos, que é erro médico, né, que muito se usa, né, usava antigamente, né, qualquer evento adverso se falava em erro médico, hoje já muitas vezes ainda se fala, né, na mídia, assim, sobre erro médico, mas é erro na assistência, na saúde, né, e inermis também, que pode confundir, então, com outros, com incidente que atingiu o paciente e não causou dano. Na verdade, o niermis não atinge o paciente. Outros termos, então, definições que isso que traz o Plano Nacional esse documento da Organização Mundial da Saúde, né? Que esse aqui no rodapé, vocês podem, esse framework conceitual. Vocês podem procurar, que é bem interessante essa classificação. E outros termos, então, que qualidade, análise causa-raiz, que a gente já vai falando aí, vocês já conhecem, né? E por que que é importante essa classificação para a segurança do paciente? Porque uniformiza, né? É fácil de medir, de comparar com outros, comparar os dados, né? E fazer avaliações mais aprofundadas também para trabalhar com estudos e epidemiologia. Então, por isso que se constituiu essas classificações. E agora, outra parte dessa aula, que a gente vai falar um pouco sobre quais são os principais riscos à segurança do paciente. Que são principalmente os que foram instituídos nas metas internacionais de segurança do paciente, né? Então, a gente vai falar de alguns aqui e só para trazer o contexto das instituições, né? Por exemplo, os erros de medicamentos, erros de medicação são os principais, né? Os que mais acontecem no mundo inteiro. Às vezes, dependendo da instituição, ele está em segundo, terceiro lugar no número de eventos, enfim, mas mundialmente é um dos que mais acontece, e cada vez, e muito você já se trabalhou, já se fez estratégias, mas continua aumentando, porque tem muito aumento de uso de medicamentos, muitos medicamentos novos, a população cada vez mais idosa. As doenças mais complexas, e isso tudo vai, né, dificultando as instituições de saúde no controle, né, nas barreiras. Cada vez mais precisa instituir barreiras para evitar, e cada vez mais complexo. Mas muito já se reduziu dos erros de medicação, né, já se conhece pelo menos os seus caminhos ali e onde se trabalhar, né? Então, muitas vezes as instituições sabem também o que tipo de evento que ocorre mais, né? E já vão fazendo suas medidas e vendo outras instituições ampliarem mais também suas barreiras e assim por diante. Então, com esses dados, então, né, os principais erros, então, os danos dos eventos, 50% dos danos são evitáveis, mais de 50%, e metade dos danos é atribuído aos medicamentos. Então, você vê isso, dados da Organização Mundial da Saúde de 2023, né, com dados relacionados aos medicamentos, e que eles afetam dados, né, assim, um em cada 30 pacientes, outros trazem afeto mais. Torne um em cada 10 pacientes. Um em cada 10 pacientes sofre um evento adverso numa instituição. Esse é o dado mais conhecido, né? Então, que permanece quase sempre isso. Um em cada 10 pacientes sofre um erro, um evento adverso na instituição quando internado. Por dia. Isso é por dia, tá? E os medicamentos também, né, entram nesse contexto. Mais de um quarto dos danos são graves ou fatais erros em medicamentos. E 50% dos danos evitáveis são relacionados a medicamentos. Então, é bem importante. E piora quando se trata de atenção primária. Os erros de prescrição né, na atenção primária, estão em torno de 12%, e aumenta para 38% quando os pacientes são têm mais de 75 anos. E esses aumentos de erros de pressão aumentam de 30% quando os pacientes recebem cinco ou mais medicamentos na atenção primária. Então, são dados muito importantes. E os erros acontecem em todo o processo, todas as fases do processo de medicação, mas principalmente na fase de prescrição, preparo e administração dos medicamentos. E aí a gente pergunta assim, como que os profissionais das análises clínicas participam desse tipo de erro, né? Então, cada tipo de erro é importante que a gente se olhe aonde que a gente participa, né? Na minha área, meu setor, minhas atividades, podem colaborar com esse tipo de erro. Por exemplo, o laboratório, né, ele participa muitas vezes no monitoramento de nível sérico de medicamentos, por exemplo. Para você fazer monitoramento, não importa só a análise, ou a fase analítica, né, então, desse medicamento, mas a fase pré-analítica é uma das mais importantes, porque precisa concatenar, como se diz assim, com outros profissionais. Precisa fazer uma rotinas ou padronizar rotinas e entendimento de todas as equipes que vão participar dessa atividade. Então, assim, por exemplo, coletar um nível sérico de vancomicina, não simplesmente precisa o técnico saber que precisa coletar meia hora, digamos, antes da dose prescrita. Mas ele precisa saber por que que ele precisa coletar nessa hora e não 15 minutos depois, e não uma hora antes. E também o técnico de enfermagem não pode administrar esse medicamento antes, porque ele vai ter a coleta do nível sérico do sangue, e a enfermeira também. E não pode mandar esse paciente assim administrar antes o medicamento para ele fazer algum exame. Então tem que concatenar a rotina do paciente com as com esse com esse com essas com esse processo assim de coleta, enfim, porque senão dá errado o resultado. E aí o médico vai fazer o diagnóstico do tratamento errado, vai dar o tratamento errado para o paciente. Então, nesse gerando um erro de medicação, né? Então, é esse contexto, um exemplo, né? Só de como também a parte do laboratório participa, né, desses eventos que parece que não tem nada a ver com o laboratório, mas tem algumas áreas que têm esse contexto e precisa ser trabalhado, né? Os erros de medicação têm muitos fatores que influenciam, assim como todos os erros, né, que ocorrem, têm muitos fatores que influenciam, como, por exemplo, fatores relacionados ao paciente, ao medicamento, aos profissionais de saúde, né, percepção inadequada do risco, falta de treinamento, né, conhecimento, experiência, má comunicação entre os profissionais, fator social do sistema de informatização, informatizados, né, enfim. E aí entra, por exemplo, um dos exemplos, né, de medicamento, no caso, mas esse modelo aqui do James Reason vale para qualquer tipo de evento, onde as barreiras são instituídas, né, mas muitas vezes as falhas, as barreiras, elas acontecem e se alinham, então, e o evento acontece. Então, o médico prescreve uma dose errada e a farmácia não vê, mesmo tendo essa incumbência, né? Não verifica o erro da prescrição, a enfermeira também, e o medicamento A enfermagem também, ao aprazar, não observa que a dose está exagerada, né? E administra o medicamento. Então, passou por várias barreiras, o médico prescreveu errado, não verificou no sistema ou calculou a dose errada. E as barreiras vão se, que não estão bem instituídas ou estão frágeis, elas são falham. As pessoas fazem as barreiras falharem, as pessoas estão nesse contexto. Então, muitas vezes as barreiras não são barreiras muito efetivas e então falha aqui, falha ali, os eventos todos não é por uma falha de uma barreira, ou não existem barreiras, ou as falhas acontecem mais de uma barreira, geralmente assim. Então, o evento se concretiza. E os hospitais trabalharam já muito com estratégias para minimizar esses riscos, como a enfermagem trabalhar com seis certos antes da administração, né? O paciente certo, a dose certa, horário certo, o registro de certo depois, paciente certo. Também a dupla checagem antes da administração, o farmacêutico clínico também ajuda muito nesse contexto de verificar a prescrição e a dispensação, revisão de medicamentos parecidos, né? Então, várias estratégias já foram realizadas e estão cada vez mais sendo melhoradas, enfim, para evitar, né, aperfeiçoadas, quero dizer, né, para evitar erros de medicação. Outro tipo de erro que acontece muito são os erros cirúrgicos, que são ocorrem muitos, porque também existem muitos procedimentos, né, nas instituições e são, apesar da conscientização, eles continuam sempre tendo uma participação alta nos incidentes, né, nos eventos adversos. Muitos dos erros cirúrgicos é por falha de comunicação, depois a gente vai ver. Mas a incidência, por exemplo, fazer cirurgia no lado, fazer cirurgia no sítio errado, né, no, ou no paciente errado, acontece muito. Cirurgia. A retenção não intencional de corpo estranho, que são os instrumentos, ou gases, né, ou instrumentos esquecidos dentro do paciente. E aí, procedimentos cirúrgicos também, não cirúrgicos, ou que também são procedimentos praticamente invasivos, assim, né, que também precisam trabalhar com isso, né, com a melhoria da competência dos profissionais. E a JCI, então, lançou o Protocolo Universal da Cirurgia Segura, né, para prevenção do sítio errado, procedimento errado e a pessoa errada. Então, uma das coisas, para um dos materiais, enfim, que para possibilitar o uso desse protocolo, então, essa sugestão do protocolo, é usar esse checklist da cirurgia segura, né, que ajuda muito a promover, então, a comunicação entre as equipes e evitar eventos adversos, porque ela tem uma lista de verificação de itens que são necessários para serem verificados antes da cirurgia, da anestesia, antes da cirurgia e no final, antes do fechamento da cavidade do paciente, né? Que é para fazer essa verificação entre todos os profissionais que estão no momento cirúrgico. E isso ajudou muito a reduzir os eventos adversos relacionados com cirurgia. Outro tipo de evento que ocorre muito são as infecções associadas à assistência, né, à saúde. Você já conhece muito, né? Controle de infecção nas instituições de saúde existem, né, para trabalhar e eles trabalham muito e continua sempre havendo, né, a necessidade de estar trabalhando com a prevenção da infecção. É um desafio bem grande essa área aqui nas instituições. e porque eles essas as infecções resultam então em internações, aumento do tempo de internação, prolonga as internações, prolonga o sofrimento, um ônus adicional para a saúde, um ônus financeiro grande, e as famílias também sofrem com isso e muitas vezes leva até a morte dos pacientes. As taxas de infecções, então, de infecção hospitalar, elas são o laboratório tem ação direta nesse índice, né? Porque eles que avaliam, que fazem, diagnosticam as infecções, né? E permitem, então, que os profissionais façam, implementam as suas medidas. E, então, eles participam, então, do perfil da liberação, da, da, da junto com o controle da infecção, as comissões, né, para avaliar o perfil dos micro-organismos, né, da instituição e os antimicrobianos que são, e a eficácia dos antimicrobianos, né, no controle das infecções. Outro evento que ocorre muito, que é um risco à segurança do paciente, são as quedas, um dos mais frequentes, né, nas instituições. Então, as quedas, elas aumentam muito, elas participam, são a segunda causa de morte acidental, né, e não intencional no mundo. É um grande problema para a saúde. As consequências são muito diversas, né, pode ser físicas, psicológicas, sociais. Os custos, então, são semelhantes assim às infecções, porque elas aumentam muito, prolongam muito o tempo de internação, necessitam de muitos cuidados e outros profissionais cuidando, e necessitam de ampliar, então, financeiramente, né, para atender esses pacientes. Uma grande demanda financeira. Além de, né, que também muitos danos para os pacientes, né? E muitos hospitais, a maioria dos hospitais trabalha com, né, então a meta internacional número A6, né, com esse contexto, né, para prevenção de quedas e faz uma avaliação diária ou semanal, enfim, frequente das possibilidades, dos fatores e riscos envolvidos no, com, do, de cada paciente, né? E avaliam o risco de queda desses pacientes. Então, isso é bem importante, porque a partir daí elas instituem as medidas, né, para evitar o risco de queda. Então, aqui uma das barreiras, um exemplo, né? As grades, né, da cama levantadas, quando o paciente tem risco de queda já em determinado grau, sapatos, né, antiderrapantes, usar barra de segurança e uma identificação para que as pessoas saibam que aquele paciente tem risco de queda, né, e tem que ter um olhar diferenciado. As rondas noturnas ajudaram bastante também, porque os pacientes recebiam os cuidados durante o dia e muitas vezes à noite eles tinham suas necessidades e acabavam fazendo atividades ali que não deveriam e quedas, sofriam queda. Então, essa instituição de rondas noturnas ajudou bastante, tá? Ajuda as instituições. E outro risco grande, a segurança do paciente, as identificações, né, falha na identificação do paciente, que é uma das principais causas, né, raiz de problemas, de eventos adversos, também assim como a comunicação, uma das principais causas de eventos adversos é a falha na identificação do paciente. Aí o laboratório, né, sabe que isso aí é direto também influencia, né, nos processos do laboratório, né? Identificação do paciente nas coletas, enfim, né? Esses erros laboratoriais eu coloquei aqui, mas eu vou deixar para falar no final, que a gente tem um tema, só uma parte só sobre isso. Outro tipo de erro que acontece muito são as falhas de comunicação. A meta internacional 2 é melhorar a comunicação entre os profissionais, né? E existem muitas situações assim que têm oportunidade de melhoria, né, que foram observadas, que necessitam ser observadas, onde existem muitas falhas de comunicação. Por exemplo, cinco situações importantes. No caso de transferência de paciente entre setores, essas transferências também, os formulários também dessas transferências, que muitas vezes existem esses formulários, mas não são devidamente utilizados. Os avisos de dados de resultados alarmantes dos laboratórios para os enfermeiros e a equipe médica, né, para alertar eles essas alterações para que o paciente não sofra, não tenha dano. A transmissão, então, de telefonemas e relatos verbais entre os profissionais tem que ter muito cuidado nessa comunicação para que seja efetiva, né, e coloque todos os parâmetros importantes, né, para não haver falha nessa comunicação. E também outra situação nas orientações verbais para atendimento nas urgências, né? Por exemplo, um paciente que está entrando em parada, e ele precisa de alguns medicamentos para atendimento da parada. Muitas vezes, hoje já existem kits com esses medicamentos nas áreas, mas algum outro tipo de medicamento, o paciente está entrando em convulsão, está convulsionando, então não existe medicamento ali que fique disponível ali para esse atendimento, e não dá tempo do médico ir lá no computador para escrever o medicamento para atender o paciente. Então ele faz uma ordem verbal para a enfermagem, e a pessoa que recebe essa ordem, né, para disponibilizar esse medicamento, para ir buscar, enfim, na farmácia, ele precisa estar muito atento e repetir, então, de volta o que o médico solicitou. Por exemplo, atrás do fentanil, tantos miligramas, enfim, né, tantos mLs. Aí a pessoa que ouve essa orientação tem que repete de volta o que o médico solicitou, para não haver falhas nessa comunicação e atender atendimento inadequado ao paciente. Então, existem estratégias já que foram lançadas por muitas áreas e instituições para melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. E uma delas é esse readback, que eu falei, então, para repetir a informação, né, que recebeu, e anotar e repetir, né? Também os protocolos de transferência existem padronizar os protocolos de transferência, passagem de plantões assim mais normatizadas, né? Passagem de plantões, assim, com alguns pontos que são imprescindíveis de serem comunicados, então, né? Então, se normatizar, elas ficam mais fáceis, né, para as pessoas lembrarem de todos os pontos. Esse SBAR também é um método de comunicação para que seja colocada a situação que está se falando, a história do paciente, no caso, né, que está se colocando a situação, e uma avaliação e uma recomendação. Então, é um método que as pessoas usam para se comunicar, de referência, assim, também, como uma padronização de comunicação, mas que siga esses passos. Por exemplo, quando o laboratório vai falar com a equipe, com algum médico, né, sobre algum resultado de exame, muitas vezes, vai discutir, no caso, né, não é nem comunicar só o resultado. Ele vai, que é uma orientação, enfim, mas isso acontece muito também na farmácia. Os farmacêuticos vão comunicar um médico de uma situação do paciente, de um medicamento que foi prescrito determinada dose, e aí ele já, antes dele comunicar que aquela dose não está adequada, ele precisa olhar a história do paciente, ele precisa olhar por que que aquele médico prescreveu, então, enfim, de repente aquela dose e verificar, né, o histórico do paciente, a história ali, o que que está aumentando, enfim, o que que está alterando, o que que pode estar alterando, né, com aquela dose lá que o paciente está usando. Então, é uma, tipo, uma intervenção clínica, né, ali no tratamento, mas embasado, né, para poder conversar com o médico para fazer uma avaliação em conjunto. Então, assim, e uma recomendação também até. Então, tem que embasar a sua comunicação, isso que o SBAR traz, ele embasar a sua comunicação. E não simplesmente, por exemplo, o farmacêutico ligar para o médico e dizer: ah, doutor, essa dose desse medicamento está muito alta, está fora do contexto, né? Enfim, né? Só isso. E aí está acima do nível, está acima da dose usual, enfim. E aí o médico: tá, mas eu quero, ele usa assim, por isso, por isso, por isso. Então, para evitar esse tipo de situação, o profissional precisa ele embasar o que ele está, ele vai comunicar, ele vai falar, né, com o profissional, para que não haja, assim, também, mal entendido entre os profissionais, né, e perda de tempo também. Também a lista de verificação na alta, preparação para alta dos pacientes, né, que seja normatizado alguns pontos para que todos verifiquem se não está faltando nada, se está correto todos os encaminhamentos. Agora, erro de diagnóstico, outro que ocorre bastante, tanto que ano passado, ano passado foi um dos temas da campanha, né, então, da Organização Mundial da Saúde, para se trabalhar os erros de diagnóstico. Esses erros, eles são bem mais difíceis de trabalhar, porque não envolve só a interpretação do profissional de saúde, mas, assim, todo um contexto, né, que levou o médico a fazer uma prescrição, fazer um diagnóstico errado. Prescrição não só, um diagnóstico errado do paciente. Então, ele é mais difícil de ser abordado, porque envolve vários fatores. Claro, muitas vezes está bem na cara, mas aí tem que ouvir o profissional e verificar todo o contexto, por que que aquilo aconteceu, se foi um problema cognitivo da pessoa, enfim, né, ou falta de preparo, enfim, mas olhar todo o contexto. Muitas vezes os erros diagnósticos são causados por falha de comunicação, né? Por exemplo, então, além de, por exemplo, assim, paciente que não fala que tá, vem no ambulatório, não relata o que, por exemplo, uma mancha no corpo que o médico não percebe, enfim, e isso pode falhar no ser importante para o diagnóstico, e não é relatado. Também alterações de quadro clínico, assim, né, do paciente. Por exemplo, a enfermagem não fala que há uma alteração do quadro clínico para o médico, e com isso atrasa o tratamento. O paciente fica com aquele quadro até o médico vir, né, e pode dar erro diagnóstico posteriormente, erro de tratamento e diagnóstico, né? Outra coisa, o radiologista que não informa exatamente o que verificou ali, então, no exame, né? E o laboratório, um dos exemplos também, o laboratório não informar, não alertar sobre os valores, né, de exames alterados em tempo, assim, para o médico. Então, dá erro de diagnóstico e de tratamento. Então, esses erros podem ser as causas, erros sem culpa, né, em situações que o erro inevitável devido a alterações atípicas da doença, por exemplo, dengue sem febre. Então, não é por falta do conhecimento médico, mas é uma apresentação atípica de doença. Pode ser relacionada ao sistema também, né? Falha nos processos da instituição, né? Por exemplo, uma troca de exames laboratoriais, né? Ou também acontece muito assim, exemplos, né? Em emergências, assim, que estão, então, o processo de atendimento da emergência é bem complexo, principalmente quando as emergências estão lotadas, né? Então, tem sobrecarga dos profissionais. E muitas vezes o profissional pede um determinado exame para avaliar, por exemplo, uma função renal e o resultado sai e o exame é visto horas depois, porque não tem um sistema que alerte, enfim, sobre essas alterações. E isso pode levar a erro de diagnóstico ou atraso, né? Mas principalmente de diagnóstico e dano para o paciente. Erros cognitivos também, né? Falha no raciocínio médico desse, que é mais difícil, né? Mas, enfim, quando há eventos adversos graves, muitas vezes isso consegue ser elucidado, né? Mas muitas vezes, a maioria das vezes, tem uma causa por trás disso que não é bem uma falha de raciocínio, né, do médico, muitas vezes, mas às vezes até. E então os diagnósticos eles podem estar errados, né, até 50% das vezes, como trazem dados aqui, principalmente quando se trata de paciente, então, das emergências e pronto-socorro, né, que isso é bem frequente, porque é difícil de você, muitas vezes, entender toda a situação do paciente, né, em alguns minutos, e isso atrasa diagnóstico. Outros riscos, então, importantes são os riscos eventos que ocorrem, como tromboembolia, né, tromboembolismo tem muito, né, nas instituições, né. Traz danos muito importante para os pacientes e muitas vezes eles são evitáveis por falhas do cuidado, né? As lesões por pressão ou úlceras por pressão, as transfusões também são eventos muito importantes, né? Que as transfusões desnecessárias, as reações também importante nesse contexto. E as práticas inseguras com injeções, né, por profissionais e cuidadores, através de eventos adversos, infecciosos e não infecciosos, que quer dizer assim que tem muito evento com o sistema de injeção, no caso assim, ou contaminação, ou falha de uso de dispositivo inadequado, assim, ou troca entre um paciente e outro, compartilha. Então, são práticas inseguras de injeção. E os erros laboratoriais? Os erros laboratoriais, então, é outro contexto, são erros que podem acontecer em qualquer fase da etapa dos exames laboratoriais, né? Como, por exemplo, são divididos geralmente os erros e que acontecem nas três etapas principais dos exames, que são a fase pré-analítica, fase analítica e a pós-analítica. Porém, existem outros tipos de erros que ocorrem que não envolvem essas fases do exame propriamente dito, mas rotinas anteriores, assim, ou posteriores, né, de exames laboratoriais, né, que estão, por exemplo, assim, na solicitação do exame. Então, ele não é um erro analítico, porque não está relacionado, pré-analítico. Ele é considerado um erro pré-analítico muitas vezes, mas ele não está relacionado com o próprio exame em si, mas assim, talvez um erro lá no, no, na outra fase, que é a fase, como eu vou dizer assim, mais administrativa do sistema de laboratório, né? Porque envolve, por exemplo, uma solicitação, um cadastro de exames, uma parte do sistema informatizado ali que constitui a solicitação, que traz os dados, que um erro, um problema nessa fase aí, ela pode levar a um erro laboratorial, né? Uma solicitação errada porque teve um problema no cadastro, então ele não está diretamente no exame, ali no, no, na, na No exame propriamente dito, ele está antes do exame. Acho que vocês do lado do laboratório vão me entender, porque a gente vê na literatura a divisão dos erros assim, e não envolve essa parte da solicitação, né, dos exames. Então, falha assim mais de parte administrativa do sistema dos exames. Os erros também podem ser analíticos, né? Falha nos equipamentos e reagentes, enfim, exemplos, né, vencidos. E erros pós-analíticos, na transcrição incorreta, por exemplo, do laudo, na falha na comunicação dos resultados críticos também, olha, isso é a parte mais administrativa, né? Que é uma transcrição incorreta, mas já é considerado pós-analítico, porque ele está relacionado com o próprio exame em si, né? E os fatores que influenciam, fatores humanos, fatores ambientais, fatores organizacionais, assim como dos medicamentos lá que tinha bem descritos fatores, todos os eventos têm fatores que influenciam. Então, né, isso se repete, né? Fatores humanos, fatiga, distração, sobrecarga de trabalho, fatores ambientais, a iluminação inadequada, ruído excessivo. Fatores organizacionais como processos mal definidos, treinamento insuficiente, né? Então, esses são fatores que influenciam os erros, que pode ser considerado ali no tipo de erro que eu falei ali da solicitação, né? Fatores organizacionais. E a estratégia de mitigação, muitas vezes, a padronização, a dupla checagem em etapas críticas, por exemplo, na coleta, né, onde não se tem uma checagem eletrônica, a automação de sistemas de informação, educação continuada das equipes, então tudo isso pode ser utilizado, né, e muito mais para fazer mitigar os erros laboratoriais. Como a gente falou, assim, os exames laboratoriais, o laboratório, ele contribui para cerca de 70% dos dados utilizados pelos médicos para decisões, para diagnóstico e tratamento. Então, veja a importância, assim, do laboratório, né? Representa 5% dos gastos do sistema de saúde. Então, assim, ó, estão intrinsecamente o laboratório ligado a toda a instituição. Porque todos os pacientes vão, de algum momento ou outro, ter um exame, fazer um exame na instituição e os médicos utilizar aquele dado para fazer diagnóstico e tratamento. Então, é imprescindível, está intrinsecamente ligado em todos os setores, né? Veja como é importante o trabalho, né, do laboratório nesse contexto todo. Né? Em um estudo, então, esse de revisão, né, da Universidade do Grande Rio de 2020, trouxe um desses estudos, que os principais erros acontecem na fase pré-analítica, né? Todos os estudos quase trazem isso, que os eventos adversos, erros laboratoriais ocorre na fase pré-analítica. E esse estudo de revisão, né, abordou então seis estudos sobre erros laboratoriais, e todos trouxeram que a fase da coleta sanguínea é uma das mais críticas na fase pré-analítica, coleta, onde se faz a identificação, onde os erros, tipo de erros acontece, a identificação incorreta da amostra ou do paciente, volume inadequado da amostra, amostra hemolizada, tubo de coleta inadequado, amostra coagulada, amostra lipêmica. Então, assim, na coleta que está o grande furo, né, dos laboratórios. E isso eu concordo plenamente, porque lá no hospital, no Clínicas, eu trabalhei muito com esse tipo de problema, né, meus colegas, minhas colegas lá. E trabalhamos muito com a parte da coleta, ajudando, né, como era da gerência de risco, ajudando na parte de identificação e, enfim, capacitação, né, das equipes, e identificação de riscos, né? Depois a gente vai falar no outro módulo sobre isso. Então, esses são os principais tipos de erros encontrados na fase pré-analítica, né? Erro no preenchimento tubo da coleta, tubo de coleta material insuficiente, amostra não preservada durante o transporte, extravio do tubo que contém a amostra, enfim, né? Conflitos de comunicação, falta de aquisição médica ou incorreção. Nossa, como é que é? Requisição ou incorreção de informação diagnóstica. Preparo inadequado do paciente. Horário de coleta e recoleta incorreto, né? Então, é bem típico. Então, outros dados. Então, esse módulo aqui é bastante mais sobre dados. Eventos adversos causados por erros laboratoriais variam de 2,7 a 12%, né? Bem menos que na assistência, assim, né? Os erros também diminuíram com o passar dos tempos, as taxas dos erros analíticos, principalmente por causa da automação das tecnologias de informação, a padronização de técnicas reduziu muito os erros na etapa analítica. Vocês conhecem muito bem, né? A capacitação dos profissionais cada vez mais do controle de qualidade, né? Bem definidas regras, enfim. E a gente sabe que essa parte analítica, os farmacêuticos e biomédicos, enfim, que trabalham, biólogos, os profissionais de análises clínicas, eles são muito expertos nessa área. Vocês são muito expertos nessa área. A gente sabe que é controle de qualidade. São muito aperfeiçoados. Existem muitos problemas também, principalmente na parte de automação, equipamentos novos, quando se há troca de equipamentos, né, por outras, enfim, tipos ou mais sofisticados, e não se conhece bem o equipamento. É nesse processo aí que ocorre muitas vezes os erros laboratoriais, né, erros de nos exames. E às vezes são erros bem importantes, porque muitas vezes envolvem, se faz todo um exemplo, uma troca de um equipamento, se faz toda uma avaliação, um controle para que o funcionamento do equipamento vai ser totalmente substituído, e ele dá algum outro problema lá que não foi verificado, e pode dar um monte de resultado, um monte de exames a cometer um monte de tipo de um monte de exames, assim, são perdidos, tem que ser revisados, né, recoletados. E muitas vezes há um atraso nesse processo. E às vezes o paciente pode ter dano com isso, né? Com esse tipo de erro. São erros, então, inerentes aos sistemas, e pode causar problemas do instrumento, então, né? Então é isso. E os pós-analíticos já são na fase já de liberação de laudos, atraso, né, dos laudos, a laudos ambíguos, né? Mas nesse sentido. Os erros laboratoriais no mundo, então, mais de 30% dos erros estão associados a desconforto, vão causar um desconforto adicional, porque vão precisar fazer recoleta ou fazer um procedimento, então, né, nos cuidados. 30% dos erros estão associados com isso, né? Não são muito graves, a maioria não são graves, né? São a taxa bem baixa de eventos adversos graves, né? E há uma baixa frequência de falhas, então, que a gente vê muito, porque também a falha de informação de dados, né? Muitos omitem. Hoje já se trabalha bem melhor com esses dados, mas havia muita falha de registro, né? De problemas, assim, de eventos adversos. Outro estudo que vários ali que repetiram é que os processos, as falhas, os erros em relação às fases do processo, elas não se modificaram ao longo do tempo, né? Houve uma redução bem grande na fase analítica, uns anos atrás, e a fase pré-analítica continua sendo a mais importante em relação aos erros, né? E a pós-analítica também não tem grandes modificações. Dos eventos incidentes geral de eventos adversos, né? Os dados são aqueles, tá repetindo aqui no mundo, né? Aqui trouxe uns dados do relatório da Anvisa, né? Dos dados notificados. Esse aqui é de 2024. Então, vocês veem que aqui em Rio Grande do Sul e aqui é São Paulo, essa é a direita São Paulo. Então, você vê que se repetem, né, as falhas ocorridas em laboratórios, eles têm valores bem abaixo. Isso aqui tem a ver muito com o número de notificações, né? Então, não. É, quanto se notifica, mas também quanto está relacionado com o número de exames laboratoriais e notificações, né? Então, é meio proporcional ao tamanho da população, mas são valores baixos em relação aos outros, como queda, lesão por pressão, ali os primeiros que vocês veem que são notificados, falha durante assistência à saúde, falha envolvendo sondas, também tem bastante, né? E aí, onde estamos hoje? Esse tema ainda é um desafio, né? A gente vai. Essa área da segurança do paciente, gestão de riscos, ela é muito instigante, ela nos ajuda muito a entender, né, as pessoas e trabalhar com colaboração, trabalhar em equipe. E entender, trabalhar muito com resiliência, trabalhar muito com os profissionais que trabalham bastante com isso, com empatia, porque os eventos adversos continuam acontecendo e os profissionais não vão para os seus trabalhos com essa intenção, né, de causar dano, mas as barreiras, assim, muitas vezes não se conseguem que as barreiras sejam efetivas. E aí, às vezes, é frustrante um pouco esses dados, porque eles se mantêm por muitas vezes, por mais que você faça, né, barreiras, enfim. E então, a Organização Mundial da Saúde trouxe esses dados novamente em 2019, que 134 milhões de eventos em decorrência dos cuidados inseguros ocorrem todos os anos nos hospitais e países de média e baixa renda, e que contribui com 2,6 milhões de mortes anuais. Então, assim, dado assim que entristece um pouco quem trabalha com isso, né, com esse contexto, mas é como se diz assim, as pessoas gostam de trabalhar com isso porque dá satisfação de poder ver alguma melhoria e poder ajudar equipes e poder ajudar profissionais que muitas vezes são acometidos, participam de eventos adversos, poder ajudar o paciente. Então, muita coisa boa se vê nesse contexto, apesar que os dados muitas vezes se mantêm assim bem alarmantes aí. E aí, em 2019, a Organização Mundial da Saúde, então nessa 72ª Assembleia Mundial da Saúde, fez então um novo plano de ação global para a segurança do paciente. Esse plano, então, ele está deu uma parada no encaminhamento dele, né, para as instituições, né, por causa da pandemia, mas agora ele está voltou e ele está em plano, assim, as instituições estão olhando para isso agora, como vão fazer novas medidas para melhorar a segurança do paciente. E aí esse plano é para que essas medidas sejam tomadas e avaliadas entre 2021 e 2030. Então a gente ficou 2 anos, 3 ali parado, agora tem que ir atrás para alcançar a máxima redução possível de danos evitáveis devido aos cuidados da saúde. Então, devido a cuidados de saúde inseguros, então, né, ao diminuir, a reduzir os eventos, né? Então, para ter um mundo mais seguro, que não seja prejudicado, pelo menos na assistência à saúde, quando as pessoas vão querer receber cuidados seguros e respeitosos em todo o mundo. É esse o objetivo. Ele é bem amplo, então, esse plano. Ele tem 7 princípios que vão orientar, né, a implementação do plano para as instituições, né? Principalmente um trabalho colaborativo e também entre as instituições e o governo e o governo né, para implantar esse plano, né? Usar mais conhecimento científico, fomentar a cultura de segurança mais. Então, ele é bem amplo, né? Também, e traz todo esse contexto. Também ele traz uns 7 objetivos, que é trabalhar a parte política para eliminar os danos evitáveis. Parte política não, políticas para eliminar danos evitáveis, políticas, né, planos, políticas, sistema de alta confiabilidade. O que é um sistema de alta confiabilidade? Então, sistemas que olham para os seus erros e trabalhem, né, para evitá-los, né? Então, tem que trabalhar, tem que ser abrir esses dados assim, não guardar para si e para trabalhar na segurança. Segurança dos processos, envolver a família e os pacientes, educação dos trabalhadores da saúde, né, nas suas habilidades e para a segurança. Informação, gestão de risco, né? Então, gestão de risco e melhoria, gestão de risco, não só a gestão dos eventos adversos, mas a gestão do risco, né? Avaliar seus riscos antes que os eventos adversos aconteçam, para fazer melhorias. E sinergias, parcerias e solidariedade. E essas ações devem ser trabalhadas em 4 níveis: governos, estabelecimentos de saúde, os stakeholders, que são as partes interessadas, que somos nós, né, os pacientes e familiares, e a Organização Mundial da Saúde. E isso será, então, implantado, essas propostas, né, traz esse plano. Devem ser medidas através de indicadores monitoradas e apresentadas. Os Estados-membros, né, da Organização Mundial da Saúde deverão apresentar esses dados a cada 2 anos para verificar o que está acontecendo nos seus estados e que podem ser melhorados. E com isso, também esse plano trouxe uma nova definição de segurança do paciente. Né, que é primeiro ali a segurança do paciente do Plano Nacional de Segurança, né, do paciente, agora é ampliou, então, é uma estrutura de atividades organizadas que cria culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambiente na área da, e ambientes na área da saúde que reduz riscos de forma consistente e sustentável, diminui a ocorrência de dano evitável, torna os erros menos prováveis e reduz o impacto de danos quando esse ocorrer. Então, vejo que ele ampliou o conceito de segurança do paciente e todo esse plano tem que trabalhar em cima desse contexto, tá bom? Então, era isso que eu teria para a primeira aula, para o primeiro módulo da aula, né, da disciplina. E a gente se vê, então, na próxima semana para o próximo. Próximo tópicos, né? O programa da próxima aula dessa disciplina, tá bom? Obrigada a todos pela atenção e até mais.